Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZetãoCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E o tema desse episódio é sobre a economia vista depois e a torcida contra o Brasil. Muito bem. Mas todo mundo já ouviu a frase, a famosa frase, né? Aí que marcou a pandemia, né? Que é a fique em casa. A economia a gente vê depois. Muito bem, o pessoal Corona Lover fala isso, né? Falava isso. Porque o presidente Jair Bolsonaro sempre falava desde o início lá, quando começou a pandemia, falava o seguinte, que, olha, além da questão aí né, do vírus, tal, o problema aí do vírus, problema sanitário, tem também a questão econômica, porque as pessoas não estão indo trabalhar. Daí os lockdowns aí estão aí fechando o comércio, né? E isso faria com que a economia parasse de girar. E aí, claro, o pessoal... Aí, Corona lá, fala assim, ah, a economia vem depois. Ah, é vidas primeiro, economia depois. Economia se recupera, vidas não. Ah, Bolsonaro está sacrificando pessoas aí pelo Deus mercado, porque ele governa para os ricos, para os empresários, para os banqueiros, todo aquele palavreado de esquerdista. Pois bem, né? Aí, passado aí, né? Isso foi, né? 2020. Passado aí, né? Assim, 2021. Aí, começa a ver que as coisas estavam cada vez mais caras, né? A gasolina tá cara, aí alimentos estão caros. Tá tudo caro. E adivinha, os opositores a Bolsonaro ocupam aí pelos preços estarem altos. E aí culpa, né, o ministro Paulo Guedes, a equipe econômica, culpa. E aí quando aí chega assim e fala, ó, foi por causa do lockdown, do fique em casa. Aí eles já ficam, como assim? Não tem nada a ver. Nada a ver uma coisa com a outra. Então, você vai ver sempre esse comentário aí de pessoas aí que simplesmente são ali as vaquinhas de presépio da imprensa e do pessoal da esquerda e aí da isentosfera. Mas o que impressiona é uma dita aí jornalista. Aí depois eu fui descobrir que era comentarista de economia, que é a Denise C. de Toledo, aqui o tweet dela, falando aqui o seguinte, ó. Não entendo a argumentação de que o fique em casa é responsável pela inflação. Inflação vem principalmente de crise de energia, quebra de safra por clima e alta de combustíveis. O que isso tem a ver com o isolamento que evitou um número de mortes maior do que tivemos? Eu respondo, tudo a ver, né? Apesar que, claro, né, algumas coisas têm. A questão de energia, de crise hídrica, a questão aqui, aí com problemas de chuva, tá, ou no inverno teve aí questão aí de geada. Enfim, tem alguns problemas aí que realmente foram climáticos, tá? Tem problema com realmente com o lockdown. Mas muita coisa foi culpa do lockdown. Porque muitas empresas fecharam. Muitos comércios fecharam. Fecharam assim de... Não só fecharam ali né, as portas, mas... Né, até lugares que as portas foram soldadas, né? Mas também ali o... Né, acabou ali falindo, né? Mas aí, sabe, de ter comentarista de economia, claro, né? Como ela é Corona Lover, né? Tem que. Ali, então. Que ficava lá pregando, né? Economia ver depois. Na época lá do. Assim. Do lockdown, né? Dos lockdowns mais severos. Aí ele dá aquela fama de João sem braço. Dizendo que não, tem nada a ver o lockdown com a. Com inflação e tal. Enfim, esse é o pensamento dos Corona Lovers, né? E aí, claro, né? O pessoal vai lá, sempre colocando como se fosse um fenômeno exclusivo do Brasil, né? Ah, porque a equipe econômica de Bolsonaro é competente, por isso que as coisas estão caras, por isso que tem inflação, não sei o quê. Não. Pois bem, vamos lá. Ué, na questão do produto interno bruto, o famoso PIB, aí no caso, no ano de 2020, né? No ano da pandemia, quer dizer, o ano que começou a pandemia, na verdade, o Brasil realmente teve uma queda no PIB de 4,1%. Claro que a imprensa aí foi uma loucura, né? Ah, culpa do Bozo. Tudo mais. Claro que. Quer dizer, entre eles falam Bozo, mas ali. O público não, né? Pois bem. Mas vou, assim, em relação a alguns países, né, ditos aí de primeiro mundo, por exemplo, aqui. Espanha caiu 11%. Acabou tendo uma queda de 11% do PIB. Reino Unido acabou tendo 9,9%. Alemanha teve aí queda aí de 4,9%. E a nossa vizinha Argentina, que né, o pessoal aí da esquerda falou que ah, lá tem presidente e aqui não tem? Isso foi assim, o dado que não estava fechado, mas estava aí na queda de 12,31%. Isso porque lá tem presidente. É para não dizer o contrário, né? A Argentina, até antes da pandemia, já estava com problemas econômicos. Você vê que realmente faz alguns países aí, né, de primeiro mundo tiveram uma queda realmente do PIB lá em 2020. Pois bem, aí, assim, falando aqui, né, no tempo presente, né, no que é outubro de 2021, aí, claro, como eu falei, o pessoal aí da imprensa aqui brasileira dá um certo um tom aí de que, nossa, tá. Aí a culpa aí, as coisas estarem caras, a inflação ter subido, tudo culpa da equipe econômica de Bolsonaro. Enfim. Pois bem, só vou ler aqui várias manchetes aqui falando o que está acontecendo no mundo. Lá. Pandemia provoca queda histórica do PIB na Índia. Varejistas da Alemanha podem ter pior contração desde a Segunda Guerra Mundial. França vive pior crise econômica em décadas por causa do coronavírus. Economia britânica encolhe 20,4% e Reino Unido entra em recessão. PIB da Itália registra queda de 8,9% em 2020 devido ao coronavírus. Economia dos Estados Unidos sofre em 2020 a maior queda desde a Segunda Guerra Mundial. Canadá tem a pior recessão desde a Segunda Guerra Mundial, projeta governo. Austrália entra em recessão após 30 anos de crescimento devido à crise do coronavírus. Portugal vive a quinta pior crise em 150 anos. E crise econômica não dá trégua na Argentina. 4 em cada 10 pessoas são pobres. Pois é, né? Que coisa, né, cara? Aí depois tem que vir aí o pessoal da esquerda e falar que. Vou falar assim, da esquerda e o pessoal da isentosfera vim com o papo aí de que ah, essa culpa toda é da equipe econômica de Bolsonaro. Sendo que essa. E que. É, isso aí não tem nada a ver com a pandemia, né? Engraçado, na pandemia ele falava assim: ah, tem que ver economia depois. É porque assim, o pessoal tem a dialética, né? O discurso duplo pra tudo. Assim, quando fala para ter que cuidar da economia, fala, não, não tem que cuidar da economia, não, economia vem depois. Aí quando aí a conta chega, aí fica, não, a culpa é competente, não sabe de nada. Sendo que, além disso, né, ali na manchete que eu li aqui, que é o que está acontecendo no mundo, está acontecendo em vários lugares, assim, isso. Não sei o que estou falando. É, tá aí na imprensa. A mesma imprensa que fica falando bobagens aí, a mesma imprensa fica divulgando o que está acontecendo nos outros países, principalmente da Europa, né? Está acontecendo muito desabastecimento, né? Mercados estão vazios, né? Prateleiras vazias. Ali no primeiro mundo, coisa, né? Uma coisa que você vê muito assim, notícias assim, né? Da Venezuela, assim, países. Aí, socialistas, tá acontecendo isso. Já aqui no Brasil, apesar de realmente o Brasil passar por esse problema econômico, né, desemprego realmente aumentou e ainda tem milhões de pessoas passando fome, mesmo assim o país não chegou a esse estado, né? Muito porque é o seguinte, o agronegócio não parou. Bem, uma das inspirações para fazer aqui esse episódio foi o que aconteceu aí invasões aí do MST, assim, protestos do MST, ali no, né, a ProSoja, e também ali no Ministério da Economia. E na Bolsa de Valores, é com aquela coisa, né? E aí, é claro que a imprensa é incensa, né? É falando assim, não, o MST tá protestando contra a fome. Aí você vai ver o porte físico dos manifestantes, não dá pra dizer que esse pessoal tá passando fome, né? Pelo contrário, estão muito bem alimentados. Mas mesmo assim estão dizendo que está passando fome. De fato, realmente a pandemia. O engraçado que o Bolsonaro falava, olha, vai aumentar. Vai ter problema aí a fome e tal, continuar o lockdown. Adivinha que votava, né? Sem dados, sem provas, enfim, sem comprovação. Tá aí, né? Realmente é algo inegável que teve aí. Aí o problema é com a fome e tal. Mas, aí, claro, né? Aí vai lá esses grupos aí de esquerda e falar, colocar a culpa da fome aí no governo Bolsonaro, sendo que, claro, eles ficam falando sempre que foi o Lula que tirou o Brasil do mapa da fome. Sempre os petistas falam isso, né? Além disso, né, falando, eu falei no episódio sobre a paz petista, né? O pessoal fala, não, que no tempo lá do PT, a gasolina era, sei lá, R$2,50, tudo era muito mais barato. Pois bem, só vou fazer uma comparação, vamos lá. 2010, que foi o último ano do Lula, o salário mínimo era de R$510. Atualmente, em 2021, o salário mínimo é de R$1.100. Começa por aí, né? Vê só o contexto, né? A questão. O pessoal não leva em conta o contexto econômico do país. Enfim. Bem, no meio de tudo isso, né? A imprensa, né? A oposição a Bolsonaro, eles torcem contra o país. Porque, como eu falei, né, falei sobre a questão de crise hídrica, né? Assim, nos últimos dias aqui, estou gravando aqui em outubro de 2021, tá chovendo bastante, né? E aí, vários assim, analistas econômicos, né, aqueles, né, sérios, claro, falaram que, né, tá afastando completamente o risco aí de racionamento, de apagão, né, lembra muito aqueles tempos lá, né, lembra muito de 2001, né, lá do tempo da FHC, que tinha lá racionamento e tal, também tinha uma crise assim, a questão de chuva, tá, de usina hidrelétrica, de, né, tava ali, não, assim, não tava cheio, tava bem vazio, enfim. É claro que o PT aproveitou-se muito daquela ocasião para ali fazer ali a sua fama, né? E acharam que com o Bolsonaro ia ser a mesma coisa. Mas, né, São Pedro ajudou aí o país e acabou enviando aí bastante chuvas aí para o país, acabou enchendo as hidrelétricas. Mas mesmo assim, a imprensa, né, não, assim, nem fala muita coisa, né, ou então desdenha, né? E uma coisa assim, que demonstra realmente a torcida contra o país, né? É nessa questão que, é claro, né, o pessoal fica adiando muito aí nas redes sociais, tal, ó, as coisas estão caras, ó, a gasolina R$7. Ah, a carne tá quase 50, arroz tá uns R$30. Aí o pessoal reclama na rede social, mas vai lá e mesmo assim compra. As pessoas estão comprando, pessoas estão consumindo. Tô falando aqui do Brasil, né? Mesmo com as coisas caras, as pessoas estão consumindo. É claro que não tá consumindo tanto, mas tá consumindo. Porque num cenário realmente de crise, não teria como consumir, teria realmente desabastecimento. Ah, voltando à questão do que o agronegócio não parou, né? E o pessoal do MST estava protestando e tal. Pois bem, sabe muito bem que o MST, ele diz aí que o MST e seus, né, correligionários, né? O pessoal que apoia o MST. Inclusive, o MST foi criado no governo FHC, em 1997. Enfim, sabe que o MST, ele tem toda essa pauta aí contra o agronegócio, né? Porque falam, fala que, né, o MST é o movimento dos trabalhadores sem terra, né? Aí fala, quer ter terra, aí vem os latifundiários, né, os grandes donos de terra, que não sei o quê, então... Ah, porque aí aquela história de, né, agrotóxico, aí envenena a comida, ah, não sei o quê. Enfim, várias coisas, né, várias narrativas aí que falam por aí. Aí contra o agronegócio, ah, porque é aquela coisa, polui o meio ambiente e tal. Contudo, graças aí o agronegócio não parar durante a pandemia, que a gente não teve desabastecimento. Mas essa é verdade. Ou seja, não está faltando alimento. Apesar de alimentos estarem muito caros, e vão ficar mais caros ainda, não está faltando. As pessoas estão consumindo. Como vai? Não estão consumindo tanto, mas estão consumindo. É isso. E o que eu vejo mais absurdo dessa coisa torcida contra o país... Eu vejo assim nas redes sociais, principalmente no Twitter, né? A questão de shopping center, né? Sabe que assim, shopping center é... Você vê lá, às vezes as coisas são muito caras, né? Bastante coisa cara e tal. Eu, por exemplo, quando ia pro shopping assim, né? Eu às vezes só ficava só andando lá mesmo, não comprava nada, claro. Principalmente quando, assim, para shopping da Zona Sul, aqui do Rio, sem condições. Eu ficava só passeando lá, não tinha condição para comprar nada. Mas os shoppings, ultimamente, estão dando gente, né? Porque, claro, as coisas estão sendo... Não está tendo, assim, lockdown, mas tem a questão de passaporte sanitário. Isso aí é outra história. Mas O pessoal tá saindo mais, tá indo mais pro shopping e tal. E os shoppings estão até lotados, né? Alguns casos. Aí você vê, por exemplo, né? Pensa assim, pô, cadê essa crise? Assim, claro que eu não tô. Mas eu tô falando aqui, não tô negando que a economia tá tendo dificuldade. Mas as pessoas estão consumindo. Cadê essa crise que as pessoas, mesmo com as coisas caras, ainda estão consumindo? A shopping. Aí vem aquele, o pessoal, o Corona Love, você vai assim. Ah, tá. Ah, vejo coisa absurda. Não, pegar a foto aí, a gente foi só ali a pegar o ar-condicionado do shopping. Ah, foi só comprar casquinha no McDonald's. Ai, coisa absurda, cara. Os caras fazendo marabalismo, porque cara, eu tava vendo a narrativa deles de crise. E aí, né, tá indo contra essa narrativa que tá tendo a crise culpa do Bozo. Mas enfim, cara. Aí fica quando vê shopping cheio, assim, ah, mas não tá tão cheio assim. Ah, foi comprar a casquinha no McDonald's só e foi embora. Ai, cara, gente doida. E também, uma coisa interessante, né, a turma aí que reclama dos preços de tudo, da comida, da gasolina e tudo mais, não teve a menor cerimônia de gastar mais de R$500 no Rock in Rio. No Val aí, em vez do Carnaval. E para jogo de futebol, com o ingresso a R$200. Pessoal, não tem essa choradeira. Essa aí é a velha hipocrisia do brasileiro, né? É, reclama aí do preço da comida, da gasolina e tal, mas... Mas pra diversão, vai lá, não... Não tem reclamação. Essa é a verdade. Mas é isso, né, que acontece, né? Realmente a... A questão da pandemia realmente acabou com a economia não só aqui do Brasil, mas do mundo. Mas mesmo assim, o pessoal aí, opositor a Bolsonaro, aí leva sempre que a culpa toda é de uma incompetência aí do governo e tal, claro. Porque aí é como se um governo de esquerda ou um governo social-democrata iria ajudar na economia. Quando, na verdade, iam fazer o quê? Iam fazer algum programa social, apesar que né, o governo Bolsonaro fez alguns programas sociais, como auxílio emergencial, entre outros, ali para ajudar ali, o empresariado e tal, o agronegócio, entende? Mas aí iam tomar medidas aí, econômicas mirabolantes. Ia ser aplaudido pela mídia. Quanto, apesar de todos os problemas, a equipe econômica de Bolsonaro está conseguindo segurar bem aí, né? A economia que poderia ser bem pior, essa é a verdade. A economia, assim, não está legal, mas também não está tão ruim. Mas, aí fala, não, tem que voltar o Lula, porque na época dele lá as coisas eram baratas. Será mesmo, né? Porque... Será que ficariam baratas hoje em dia? Né? Lembrando que eu falei, o contexto econômico era outro. Ah, havia um governo aí do PMDB, do PSDB e tal. É, mas só que uma galera que mostrou-se, a pandemia mostrou-se que esse pessoal é totalmente estatólatra. Coisa que dizem aí, muita gente ali ganhou cargos e alguma relevância dizendo-se liberais econômicos. Na verdade, são a favor aí de estatização da economia. Então é isso que acontece, né? Ver aí a conta aí dessa política aí de, né, fica em casa, a economia vê depois. E ver o pessoal torcendo contra o país, né? Aquela coisa do quanto pior, melhor. Para a oposição, né? Aí prefere aí criticar ao simplesmente valorizar o, né, os esforços aí da equipe econômica de Bolsonaro, apesar de. É, claro que não pode, né? Pode não gostar do governo, total direito, mas, poxa, a gente poderia estar numa situação muito pior. É claro que vem aquele palhaço, vem tipo o Atila e a Marina dizer que. Morreram aí mais de 60 mil pessoas por causa que Bolsonaro não fez aí lockdown nacional, porque só pensou na economia, que não sei do quê. A economia hoje está ruim. É assim, cara. O cara quer reclamar de tudo. Mas só digo uma coisa. Se um. Aí o partido de esquerda aí, né, voltar ao executivo, vocês não têm o que não vão poder reclamar do presidente. Porque realmente não vão poder reclamar do presidente. Se você reclamar, você pode ir pra cadeia. Essa é a verdade. Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem. Até a próxima.